esta crise que vivemos veio provar ainda mais a urgência de mudança de paradigma na forma como nos relacionamos com o meio ambiente, também veio mostrar as fragilidades e carências do nosso sistema de saúde, sobre o qual é necessário fazer não só uma reflexão séria e aprofundada, mas também fazer planos de ação que realmente mudem aquilo que tem sido o constante empurrar para debaixo do tapete um setor tão importante como é a saúde, que o contexto que vivemos bem tem posto à prova, e por isso dizer apenas que acompanharemos todas as iniciativas apresentadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada, pelo cumprimento escrupulosíssimo do tempo. E queria agora passar a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, do Partido Socialista. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por saudar os mais de 4 mil peticionários da petição reabertura do serviço de urgência do Hospital Visconde de Salreu de Estarreja. O Hospital Visconde de Salreu do Conselho de Estarreja, Distrito de Aveiro, importa e abrange uma área de influência de 9 concelhos daquele distrito e desenvolve a sua atividade nas 3 unidades hospitalares, Aveiro, Águeda e Estarreja, no modelo de complementaridade e de eficiência numa filosofia de integração de cuidados de saúde. Esta integração, assente numa abordagem em rede, tem motivado a requalificação de instalações, como aconteceu com a remodelação do bloco operatório para a cirurgia de ambulatório no polo de Águeda e com a intervenção desenvolvida no Hospital Visconde de Salreu, que permitiu acolher a primeira unidade de cuidados paliativos da região de Aveiro, uma importante e relevante unidade para aquela região. Está previsto um plano de desenvolvimento para o Hospital Visconde de Salreu que prevê a criação de uma unidade de convalescência da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, com a consequente reabilitação do edifício do Hospital Visconde de Salreu, que leva a um investimento de 1,5 milhões de euros, o reforço da capacidade de radiologia, com a aquisição do novo equipamento radiológico, e o reforço da medicina física e de reabilitação. A instalação de uma unidade de convalescência permitirá fortalecer a vocação estratégica daquele hospital e melhorar a taxa de cobertura naquela área. O Governo do Partido Socialista tem em mãos o combate a uma pandemia que atrasou a implementação de medidas planeadas, mas não abdicará de dar continuidade ao trabalho iniciado de tornar o Serviço Nacional de Saúde mais robusto e mais eficiente e melhorar a oferta e a qualidade e a segurança dos serviços prestados aos utentes. É fundamental prosseguir com a aposta nos cuidados de saúde primários, com a sua efetiva articulação com os cuidados de saúde hospitalares e com os cuidados de saúde continuados. É imprescindível apostar na emergência pré-hospitalar, robustecer as equipas de saúde familiar, melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e chegar a todos sem exceção. Sabemos e conhecemos de perto a importância dos cuidados de saúde de qualidade para os estarrejenses. Também visitamos o Hospital de Estarreja. Temos desenvolvido um trabalho responsável da auscultação dos profissionais de saúde dos vários níveis de cuidados e da Administração Regional de Saúde, com o intuito de articular várias respostas e garantir a prestação de cuidados seguros, integrados e de qualidade para aquela região. Trilhamos um caminho sério e responsável da valorização do Hospital Visconde de Salreu em Estarreja, para que seja possível o reforço da resposta da consulta aberta com ampliação e alargamento do horário às necessidades da população, o alargamento da resposta em meios complementares de diagnóstica e terapêutica integrado com os cuidados de saúde primários, o reforço dos cuidados de proximidade, e tivemos a oportunidade de conhecer as mais 18 especialidades de consulta externa que neste momento acontece no Hospital Visconde de Salreu em Estarreja, e fomentar a resposta em emergência pré-hospitalar com a implementação de uma base de suporte imediato de vida. Relativamente às necessidades, às iniciativas, aliás, aqui apresentadas em discussão e que saudamos desde já os seus proponentes, permitam-me relembrar as iniciativas que, em 2014, Bloco de Esquerda, PCP e PEV recomendavam para a manutenção destas unidades hospitalares e que o PSD-CDS rejeitaram. E relembrar também que, na altura, o PSD e o CDS apresentaram um projeto de resolução que recomendava ao Governo a implementação de um plano estratégico e de complementaridade destas três unidades. E sublinhavam ainda, na altura, em 2014, a importância de aproveitar de cada unidade o que ela tem de melhor e a eficácia e sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está empenhado numa política de reforço do Serviço Nacional de Saúde, assegurando aos cidadãos desta região e a todos os portugueses cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados de qualidade, procurando sempre uma gestão eficiente dos recursos públicos e integrada e com responsabilidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Almeida. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos mais uma vez a organização da prestação de cuidados de saúde no Distrito de Aveiro. Já o fizemos inúmeras vezes neste Parlamento e isso tem muito a ver com as opções que foram sendo tomadas. Discutimos hoje a questão da resposta em cuidados hospitalares e aí é claro que opções que foram sendo tomadas ao longo dos anos e que não foram revertidas têm contribuído para dois problemas essenciais, ambos de concentração, a concentração da resposta e a concentração do investimento. O que é que acontece? Quer no centro hospitalar de Entre Douro e Voga, quer no centro hospitalar do Baixo Voga, o investimento e a resposta têm-se concentrado na sede de cada um deles, no Hospital da Feira e no Hospital de Aveiro, o que fez com que, ao longo do tempo, quer em Oliveira das Mães, em São João da Madeira, em Estarreja ou em Águeda, fosse havendo menos investimento e fosse havendo menos resposta. É verdade que, por exemplo, no caso de São João da Madeira, já se inverteu uma das decisões negativas que tinha sido tomada no passado relativamente às urgências. Mas não é suficiente, até porque no distrito existem outras situações que nem sequer estão integradas nestes dois centros hospitalares e que também têm necessidade de uma clarificação da função hospitalar que podem e devem acolher e do investimento que podem atrair. Estou a falar concretamente do Hospital do Ovar e do Hospital de Espinho, este integrado no centro hospitalar com Gaia. O que discutimos hoje relativamente ao Hospital Visconde de Sal-Rio e não só à população de Estarreja, mas, como foi dito já aqui e bem, de várias freguesias de concelhos vizinhos, é a possibilidade de não sobrecarregar, mais uma vez, principalmente o Hospital de Aveiro, sem que isso signifique, pelo contrário, uma melhoria na prestação de cuidados de saúde aos utentes. E, portanto, como nós sabemos, podia dar-se o caso até de o Hospital de Aveiro ser um hospital recente, com muita capacidade de resposta e com uma situação em que o acolhimento de mais utentes não causasse problema. Acontece que tudo isto é ao contrário. O hospital não é recente, o hospital carece de investimento, o hospital tem dificuldade de dar resposta e está a ser sucessivamente sobrecarregado. E, portanto, o que nós entendemos é que, ao repensar a organização hospitalar do Distrito de Aveiro, é fundamental aproveitar as estruturas que existem, que podem prestar mais cuidados do que aqueles que prestam e que podem garantir uma eficiência na prestação de cuidados de saúde, acompanhada também de uma maior qualidade de vida para os utentes. Isto é uma discussão que é de fundo, certamente não é só relativa ao Hospital Visconde de Sal-Rio, mas hoje que aqui discutimos esta matéria, nós temos que reafirmar que é fundamental fazer esta reflexão sobre a reorganização dos cuidados de saúde no Distrito de Aveiro. Mas, mais uma vez, não é fazer uma reflexão sucessivamente adiada e sem acontecer absolutamente nada. E o que nós vemos é que nos últimos 4 anos foram sucessivamente aprovados neste Parlamento, vou terminar, Sr. Presidente, aprovadas recomendações relativas a cada uma destas unidades hospitalares, incluindo do Hospital de Estarreja, e nunca o Governo do Partido Socialista cumpriu aquilo que o Parlamento aprovou relativamente aos cuidados de saúde no Distrito. É fundamental que comece a cumprir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Terminamos assim a discussão deste ponto da ordem do dia e passamos ao ponto terceiro, discussão de uma petição que versa sobre o acesso dos sócios gerentes ao regime de layoff. Há um projeto de lei da iniciativa do CDS e para apresentar essa iniciativa tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves. Sr. Deputado João Gonçalves, para depois de ocupar o seu lugar, claro.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quero começar por felicitar e cumprimentar os peticionários e quero dizer e dar uma primeira palavra dizendo que o CDS concorda com o espírito daquilo que é a petição que foi escrita, naquilo que é o apoio do layoff aos sócios-gerentes. E, portanto, há uma concordância naquilo que a própria petição chama a atenção. Muito daquilo já existe enquanto apoio, no entanto, entendemos que deve ser feito mais. O que é certo é que, em março do ano passado, todos fomos surpreendidos com uma pandemia que conduziu o país, primeiro a uma crise sanitária, depois a uma crise económica e depois a uma crise social. Não podemos também ignorar que ser governo num período tão difícil, como é evidente, e num contexto muito adverso, é uma tarefa e foi uma tarefa difícil. Mas desde o primeiro momento, o CDS alertou que era necessário não só apoiar a economia, como também proteger o emprego. Mas tivemos problemas. Tivemos problemas nesses apoios. Problemas com a burocracia nas moratórias, as dificuldades no acesso ao crédito e a demora e os problemas naquilo que foi a execução do próprio layoff. Alertámos também para a necessidade de apoios a fundo perdido. Eles vieram, é verdade, mas vieram muito tarde. E a questão que devemos colocar hoje e que devemos colocar neste mesmo debate é a seguinte: se as empresas tivessem tido outro tipo de apoios, se tivesse sido seguido um outro caminho, se as coisas tivessem sido conduzidas de uma outra maneira, quantas empresas podíamos ter salvo precisamente da insolvência? Só no ano 2020 houve um aumento de mais de 30% do número de insolvências face ao período homólogo. Isto penaliza a economia, aumenta o desemprego e desprotege as famílias. Senhoras e senhores deputados, ainda ontem ouvimos o Sr. Ministro da Economia e dizia ao Sr. Ministro: as medidas de apoio à economia e ao emprego funcionaram até agora. Podemos dizer que é verdade que essas medidas funcionaram para alguns, mas também é verdade que essas medidas não funcionaram para todos. Durante muitos meses, os sócios-gerentes estiveram sem apoios, sem medidas, ou seja, estiveram até agosto votados a um completo abandono. Os sócios-gerentes ainda precisam de ajuda e este projeto de lei do CDS vem trazer justiça aos sócios-gerentes e aos trabalhadores independentes. Mas também é preciso trazer justiça a todos aqueles que iniciaram uma atividade, a todos aqueles que constituíram a sua empresa, que investiram o seu negócio. E fizeram-no quando? Fizeram no final de 2019 ou fizeram no início de 2020. E que hoje, face às regras que existem, não têm apoios, não têm a quem recorrer e veem o seu sonho transformar-se num autêntico pesadelo. Senhoras e senhores deputados, neste debate não podemos esquecer o seguinte. Não podemos esquecer da parte do Governo dos inúmeros anúncios, dos powerpoints, dos estudos, dos diagnósticos, dos vários programas, ou seja, daquilo que foi a enorme propaganda socialista. Mas, senhoras e senhores deputados, o país não precisa de propaganda. O país precisa de ajuda, o país precisa de efetivos apoios. E quero aproveitar esta mesma intervenção para fazer uma homenagem a todos aqueles que são os empresários que estão a conseguir passar esta mesma crise. Aqueles que, com enorme resiliência, com enorme sacrifício, estão a conseguir manter postos de trabalho, conseguem manter a sua atividade e, com isso, estão a contribuir para a economia do país. Mas não só. Temos também que lembrar, por exemplo, o caso dos contabilistas, que têm que lidar todas as semanas, com nova legislação, com...